Glórias a Deus. Convido a igreja para que cada um esteja com a sua Bíblia aberta no livro de 1 Samuel 17, versículos 12 a 58. Eu não vou estar lendo todo esse texto por ser bem extenso, quero fazer um breve resumo sobre a história e depois estarei lendo pequenas porções durante a mensagem. Nós vemos aqui uma guerra querendo ser travada. Primeiro, é uma guerra mais no sentido de afronta, e não chega a acontecer a guerra do confronto físico. Filisteus mais um gigante, chamado Golias, afrontando Israel e ao Deus vivo. Este gigante diz aqui na palavra que ele tinha 6 côvados de altura e 1 palmo. O côvado egípcio, naquele tempo provavelmente seria o usado, seria em torno de 50 centímetros cada côvado, mais 1 palmo. Posteriormente passou a ser usado o côvado romano, que tinha 45 centímetros. Mas então, baseado no côvado egípcio, este gigante teria 3 metros, talvez um pouquinho mais de 3 metros. Era realmente apavorante o tamanho dele, né? Tanto o exército como o rei Saul, todos estavam com muito medo diante deste gigante que os afrontava. E o rei Saul, para incentivar que nascesse dali um herói que fosse lá vencer este gigante, ele propôs uma recompensa para quem matasse a Golias. Prometeu riquezas para o herói, prometeu a sua filha para o herói e também a isenção de impostos para toda a família. Uma recompensa tremenda. E entre os guerreiros alistados também foram alistados 3 filhos mais velhos de Jessé, que estavam na guerra. E ali, o exército do povo de Deus, por 40 dias, era afrontado pelo gigante, de manhã e à tarde. Que terror! 40 dias, zombando, irritando o povo, dizendo que não tinha alguém com coragem, que eles eram covardes, e zombava com toda espécie de zombaria, certamente com muitos palavrões, zombando do exército de Deus e do Deus vivo. E nesse tempo, Jessé, preocupado com os 3 filhos mais velhos, ele pega o seu filho mais novo, Davi, e manda que ele leve alguns alimentos para os irmãos mais velhos e um presente para o comandante, 10 queijos. Davi, como bom pastor, ele tomou cuidado de deixar as suas ovelhas aos cuidados de um guarda. Ele contratou um guarda para cuidar das ovelhas. E lá foi Davi. Davi chegou no campo de guerra e presenciou toda aquela zombaria do gigante Golias. Presenciou todo aquele medo ali naquele campo de guerra. E Davi perguntou: quem é este incircunciso para zombar do exército do Deus vivo? Quem é esse aí que fala tanto zombando do povo de Deus e do nosso Deus? Ele tomou conhecimento daí, inclusive, da recompensa. Versículo 25. Desta recompensa prometida já a quem afrontasse o gigante e matasse o gigante. O irmão mais velho, vendo o irmão mais novo ali perguntar a respeito dessas coisas, ele ofendeu, ficou irado com Davi, ficou irado com a presença de Davi, mas Davi manteve-se calmo, manteve-se no poder de Deus, a presença dele chegou ao conhecimento do rei Saul, e o rei Saul mandou chamar Davi. Davi chega na presença do rei Saul, confortando o rei Saul já, com toda a serenidade, e se coloca a serviço do rei Saul, a serviço do reino. Mas ele encontra um obstáculo. Saul acha ele muito jovem e inexperiente. Saul diz: você é muito jovem, como que você vai afrontar este gigante, guerreiro experiente? Davi, então, tranquilamente fala da sua experiência com Deus. Mais ou menos disse assim ao rei: não se preocupe, meu rei. Uma vez apareceu um leão, pegou um carneiro das minhas ovelhas lá, eu fui atrás dele. Também apareceu um urso. O que, que eu fiz? Deus estava comigo, eu matei tanto o leão como o urso. Deus é comigo. E isto confortou o coração do rei, o rei ficou em paz. E Saul disse a Davi: vai-te, o Senhor te proteja. E Davi, resumidamente, Sabemos que ele foi e Deus o protegeu e ele derrotou o tão temido inimigo. É sobre isso que eu quero compartilhar. Durante a mensagem eu estarei dando mais detalhes e eu quero compartilhar sobre a visão bem focada de Davi. A visão bem focada. Nesse contexto eu quero tirar algumas lições sobre a visão bem focada, que serve muito para nós nos dias de hoje. Quando a visão está deficiente, tudo fica fora de foco. Vocês viram a luta do Edson aí para colocar a filmadora no foco certo agora, para termos um bom vídeo, uma boa imagem, né? Então, quando a visão é deficiente, tudo fica fora de foco. Nós vemos aquilo que não devemos ver e aquilo que devemos ver não vemos. Era o que estava acontecendo com o exército do povo de Deus e com Saul. Diz um provérbio popular que em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Pois é, ali estava acontecendo mais ou menos isso. Aquele povo apenas tinha olhos para ver o inimigo. Um inimigo arrogante, presunçoso, medonho, podemos falar, aquele gigante. Deixava todo mundo apavorado. Eles tinham olhos só para ver o problema. Foco errado. Estavam com os olhos só no gigante. Mas não tinham olhos para o Senhor dos Exércitos. Para aquele que criou o gigante Golias. Que criou a todos eles. Então nós vemos uma séria questão de foco. Eles estavam vendo as coisas com foco errado. E Davi chega ali nesse contexto com uma visão bem focada. Aquele pastorzinho de ovelhas chega ali com a visão voltada para o Deus vivo, para o Deus Todo-Poderoso. O gigante era apenas mais um inimigo. Não era o problema que iria acabar com a vida dele ou com o povo de Israel. Não era aquele problema. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. E isso é tremendo para nós. Visão bem focada. Primeiro, vejamos o versículo 26. Visão bem focada no Deus vivo. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é? Ele começou já olhando para o afrontador, para o desafiador, não como problema, como uma solução, porque ele estava indo em nome do Deus vivo, ele estava indo no poder do Deus vivo. Visão bem focada no Deus vivo. Quem é esse arrogante? Ele olhou para o gigante e não viu um gigante, ele viu um anão comparado ao poder de Deus. Ele viu alguém insignificante fisicamente como guerreiro comparado ao poder de Deus, ao Senhor dos Exércitos. Davi não olhou para o tamanho do inimigo. Ele apenas viu um inimigo pessoal, inimigo do povo de Israel, inimigo do Deus vivo. Ele ficou com a visão bem focada no Deus vivo, no único Deus criador que fez a tudo e a todos. Davi não olhou para sua pequena estatura, ele não olhou para o seu tamanho e se comparou com o grande Golias. Ele ofereceu-se como servo do Deus vivo para enfrentar o inimigo. Por que que ele não olhou para o inimigo? Porque ele estava focado na grandeza do Deus a quem ele servia, não na grandeza do inimigo. O nosso Deus é imensamente superior a qualquer poder das trevas, a qualquer poder natural ou mesmo sobrenatural do inimigo. Davi não tomou aquelas afrontas contra si mesmo, mas contra o seu Deus. Por isso que ele estava com o foco certo. Quando nós tomamos as afrontas sobre nós largamos Deus de lado. ele percebeu que a afronta era contra o Deus vivo. Aí a postura dele com o foco certo. Davi também não ficou esperando apresentar-se um herói. Todos ali esperavam que aparecesse um herói. E Davi não foi mais um esperando um herói. Ele ofereceu-se como servo do Deus vivo para enfrentar esse inimigo. Davi não estava preocupado consigo mesmo, nem com a recompensa. A recompensa era tentadora, recompensa muito boa. Davi simplesmente não podia aceitar que o inimigo afrontasse o Senhor dos Exércitos de Israel. Aí que está o foco certo. Não aceitar zombaria contra o nosso Deus, contra o Deus de Israel. Esta era a postura de Davi, o foco certo. Outra lição que aprendemos, visão bem focada no que ouvia. Ele estava com o ouvido sempre muito seletivo. E nós devemos ter um ouvido seletivo para não cairmos em erros. Versículos 28 e 29. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Não desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Davi não se impressionou com as palavras agressivas, com as palavras mentirosas do seu irmão, porque a sua visão estava bem focada nas sobrenaturais palavras, nas sobrenaturais promessas do Deus vivo. Ele tinha experiências muito fortes com o Deus vivo, e por isso ele estava bem atento ao que ouvia. E aquelas ameaças do seu irmão não o impressionavam. Ele sabia, como nós também devemos saber, que muitas vezes Deus usa pessoas bem próximas, até da família, querendo nos enfraquecer, querendo a nossa derrota. E era esta a situação de Davi. Ele percebeu, visão bem focada no que ouvia. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque se não estivermos bem focados no que ouvimos, ouvidos seletivos, conforme a palavra de Deus, nós caímos em erros de emocionalismo, em erros de ira, em erros que podem nos conduzir à morte. E Davi não caiu nesta armadilha. Outra coisa muito importante que aprendemos aqui nesta passagem é a visão bem focada na experiência com Deus. Davi tinha um referencial para não temer aquele gigante, a sua experiência com Deus. Versículos 32 a 37, Davi fala dessa experiência com Deus. E depois ele diz assim: o teu servo matou tanto o leão, conversando com o rei, o teu servo tanto matou o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Visão bem focada na experiência com Deus. Como Davi poderia vencer Golias se não tivesse experiência com Deus? Como nós venceremos os inimigos do dia a dia se não tivermos experiências com Deus? Nós devemos ter experiências com Deus para nos fortalecermos e assim derrotarmos os inimigos do dia a dia. Davi não se apresentou como um valente guerreiro. Ele se apresentou como um humilde servo de Deus. Mas um humilde servo de Deus que na sua experiência diária tinha vencido o inimigo, tinha vivenciado o livramento de Deus. A sua coragem não estava fundamentada nas armas ou no seu poder físico, no seu porte físico, mas numa fé inabalável de que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. Aí que está a diferença. Visão bem focada na experiência com Deus. O teu servo matou o leão como o urso. O que, que agora? Vocês estão com medo deste incircunciso, deste incrédulo que zomba de vocês. Se Deus está comigo, em outras situações, muito mais agora. É isto que ele comunica. O Senhor me livrou. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Ele me livrou das garras do leão, das garras do urso. Esse filisteu não é nada perto do poder de Deus. E é assim que nós devemos ter a nossa visão focada. Na experiência com Deus. Nós devemos buscar experiências com Deus no dia a dia para vencermos. Senão, nós seremos como aquela multidão de soldados covardes lá, que ficavam tremendo de medo. Durante 40 dias estavam sendo afrontados e ninguém fazia nada. Até que aparece Davi. Nós precisamos ser a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Com esta unção, unção de experiência com Deus, unção de vitória em Cristo, para derrotarmos os inimigos que aparecem no dia a dia. Não importa o tamanho. Se é inimigo nosso, do povo de Deus, é inimigo do Deus vivo. E é no poder de Deus, com as armas de Deus, que nós guerreamos contra este inimigo. Outra coisa muito importante é visão bem focada no senso realista. Ter entendimento da realidade que cerca naquela circunstância. Versículos 38 a 40. Nós precisamos observar a realidade, estar focados na realidade que nos cerca. E Davi estava bem atento a isso. Ele lá na presença do rei, o rei colocou uma armadura muito bonita nele, uma espada enorme. Ele olhou para o rei: meu rei, não posso andar com isto, pois nunca usei. Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ele não se envaideceu com aquelas armaduras que o rei ofereceu, aquela pose de grande guerreiro. Ele não se envaideceu com aquilo, uma espada bem preparada, uma espada muito especial para um grande herói. Não posso andar com isso. É muito importante essa frase: não posso andar com isso. Guardem essa frase. As armas que o mundo oferece, nós devemos dizer: não posso andar com isso. Creio que Davi, com muita humildade, convenceu o rei, falou no seu ouvido e pediu para guerrear com as suas armas de pastor, com as quais ele guerreava contra as feras, defendendo seu rebanho no dia a dia. E o rei o abençoou para que fosse vencedor. As nossas armas de guerra não são do mundo. Isto que precisamos saber. Precisamos ter certeza, fé. São armas espirituais poderosas em Cristo. Não posso andar com isto. Armas do mundo nós devemos dizer claramente: não posso andar com isto. E quais são as armas do mundo? Mencionamos há pouco. São muitas armas que aparecem no dia a dia, que aparentemente nos dão a vitória. Hoje nós vivemos o tempo da intelectualidade, da tecnologia, das especializações, e aparentemente essas armas nos dão a vitória. Engano. As nossas armas são armas espirituais, não são armas do mundo, não são armas carnais. E nós devemos dizer: não posso andar com isso. Não posso vencer o inimigo com estas armas. As minhas armas são espirituais e poderosas em Deus, como Davi ousou agir e fazer. Nós devemos, assim, agir e fazer no dia a dia. Aí seremos mais que vencedores por meio do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5 fala sobre essas armas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. As armas da nossa guerra, as armas que nos conduzirão à vitória contra o inimigo, não são carnais. Todas as armas carnais nós devemos dizer como Davi: não posso andar com isso. Nós devemos buscar as armas espirituais, poderosas em Deus, para vencer o inimigo. Aí nós destruiremos fortalezas, anulamos todas as mentiras, todas as maquiações que os falsos profetas, os falsos religiosos apresentam para nós. E aí nós também destruiremos toda a altivez que queira tramar contra nós, contra a palavra de Deus, contra o reino de Deus. E nós estaremos com a nossa intelectualidade, com a nossa mente cativa em obediência ao Senhor Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Outro aspecto importante desta experiência de Davi é a visão bem focada que conduz ao sucesso. Ficou bem claro que a visão bem focada sempre conduz ao sucesso. Versículos 48 a 51. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Davi correu contra o inimigo. Ele não correu do inimigo, ele correu contra o inimigo. Aí que está a importância de estarmos firmes na experiência que temos com Deus, firmes no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, firmes na certeza que Deus guerreia conosco e por nós. Então Davi correu contra o inimigo, certo que Deus guerreava com ele, certo que Deus estava ali dando a ele mão certeira para derrotar aquele inimigo. E ele estava ali não por presunção, não por vaidade, não por orgulho, mas porque Golias insultava o Deus vivo. Golias insultava o exército do Deus vivo. Golias insultava o povo do Deus vivo. Um filho de Deus não se cala, reage com poder e autoridade para derrotar o inimigo das nossas vidas ou o inimigo da igreja. Assim agiu Davi. Visão bem focada que o conduziu ao sucesso. Visão bem focada sempre nos leva ao sucesso. Foco certo é o segredo do sucesso de todo verdadeiro crente. Foco certo, segundo a visão de Deus, segundo a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Foco certo. Eu tenho poder que vem de Deus, pelo Espírito de Deus. Fora disso, são armas do mundo. Não posso andar com isso. Então, se nós andarmos com o foco certo no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus, nós teremos sempre sucesso. As pessoas nascem buscando sucesso. As crianças, desde menores, já buscam o sucesso. Querem sucesso de acordo com seu entendimento. E nós morremos na velhice ainda buscando sucesso. Mas o sucesso verdadeiro que devemos buscar é o sucesso de Deus em Cristo, contra os poderes das trevas, contra o inimigo das nossas almas, das nossas vidas, e assim só em Cristo, só no poder da palavra, só no poder do Espírito Santo, para termos este sucesso e esta vitória. Amém? Concluindo, quando a nossa visão está bem focada conforme a visão do Deus vivo, nada nos causará pavor, nada nos causará medo. Sempre veremos o inimigo simplesmente como um derrotado. Davi viu Golias assim, simplesmente como um derrotado. Não importa se ele tinha mais de 3 metros, não importa a grandeza das suas armas. Tem uma descrição completa ali, vocês poderão ver depois, da grandeza das suas armas. Aos olhos de quem não tinha fé, era apavorante. Mas aos olhos de Davi, com a visão bem focada, não era nada. Apenas mais um derrotado pelo poder do Deus vivo. O nosso sucesso não depende do poder humano, mas do poder de Deus. Muitas pessoas ficam querendo vencer coisas sobrenaturais com poderes naturais. Nós vencemos tudo na nossa vida com o poder sobrenatural que vem de Deus, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra. É somente Deus que nos adestra para a guerra, para a vitória contra os gigantes do dia a dia. Somente de Deus que vem esse poder para a vitória. Saul e todo o seu exército estavam apavorados, porque seus olhos estavam focados somente no inimigo e no seu poder. Davi, pelo contrário, estava com a sua visão bem focada no Deus que tudo pode. E aí, Golias não era nada para ele, porque para ele Deus era tudo. E Deus foi tudo naquele momento e o conduziu à vitória. O gigante não era gigante, era algo insignificante diante do poder de Deus. Apenas uma pedra o aniquilou. E ele foi lá, cortou a cabeça do gigante e levou ao rei. E nós devemos fazer isso no dia a dia. Cortar a cabeça de muitos gigantes que se apresentam contra nós, espiritualmente, e levar o troféu da vitória ao grande rei, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não quer dizer que devemos sair por aí matando pessoas grandes, mas devemos matar grandes inimigos espirituais no poder de Deus, no poder da palavra, no poder do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. O apóstolo Paulo diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 36 a 39 tem o contexto desta porção que eu li. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Visão bem focada é o segredo da nossa vitória como crentes, como filhos e filhas de Deus no nosso dia a dia. Porque senão ficaremos ouvindo insultos, não só 40 dias, mas a vida inteira. E Deus não nos fez para sermos cauda, mas sim cabeça, para estarmos sempre sendo mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos com essa palavra, frutifique na vida de cada um, conduzindo ao sucesso com a visão bem focada. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus conosco. Muito obrigado porque o Senhor abre o nosso entendimento para a grandeza do Teu reino, para a grandeza do Teu grande amor, para a grandeza da Tua ação nas nossas vidas e através das nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é conosco, derrota todos os inimigos que se apresentam na nossa vida e através da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a guerrear no dia a dia. Adestra, Senhor, as nossas vidas, adestra o nosso entendimento para estarmos sempre sendo conduzidos pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Palavra, ao sucesso que agrada a Ti. Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada um que aqui está presente, cada ouvinte desta palavra, cada um que vai receber essa palavra, Senhor, visita com a Tua unção de vitória, Senhor, com a Tua unção de visão bem focada, segundo a Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.